Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad.
Queria cumprimentar os presentes na pessoa do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin. Cumprimentar as mulheres em nome da Mariá, que acaba de falar. Parabéns pela trajetória. E queria falar para vocês, governar um país do tamanho do Brasil, com as complexidades do Brasil, é um trabalho complexo e nós precisamos de uma pessoa com experiência à frente da presidência da República para conseguir dar conta dos desafios do nosso dia a dia. O objetivo do presidente Lula, de toda a equipe, estou aqui com ministros de Estado, com o Marinho, com o Alckmin, que lidera o MEDIC, é concluir 4 anos de mandato entregando um país melhor para o povo brasileiro. E alguns desafios que o presidente nos colocou eram de difícil solução técnica, não era simples. Quando eu falo que é de difícil solução técnica, é porque às vezes você sabe que na política você vai ter dificuldade de aprovar, ou então você não vai ter uma tecnologia disponível para apresentar essa solução. E o que aconteceu nas últimas 2 semanas, presidente Alckmin, é uma coisa que faz crer que todo esforço vale a pena. Em primeiro lugar, semana passada, nós conseguimos estender aos trabalhadores seletistas não aposentados na ativa os mesmos direitos dos aposentados e dos servidores públicos. O que vem a ser isso? Quando você é servidor público, você tem lá um prefeito, um governador, um presidente que paga o seu salário com um risco baixíssimo de inadimplência. Em geral, o patrão Estado, vamos dizer assim, paga o salário no final do mês. Tem uma outra exceção quando um prefeito ou um governador está em dificuldade, mas a regra é receber o salário no final do mês. O aposentado, ele é, entre aspas, beneficiário, como se fosse um empregado do INSS. E o INSS é um órgão federal que paga aposentadoria de dezenas de milhares de aposentados. E esses trabalhadores, eles tinham direito a ir num banco e fazer um crédito consignado. E esse crédito consignado, ele gira em torno de 2% de juro ao mês, que não é baixo. Mas na comparação com o crédito pessoal, quando você vai num banco e não oferece garantia, ele é 1/3 do que o banco cobra. Quando você vai num banco assim, né, de mão abanando, e fala, olha, eu quero R$1.000 aqui para pagar em 10 vezes. Ele vai te emprestar, mas ele vai te cobrar de 5% a 6% ao mês. Então quando você vai fazer a conta, você vai pagar por R$1.000, você vai pagar 150 de prestação. Você fala, não, cabe no meu bolso. Mas quando você vai fazer a conta do juro que você está pagando um juro que está beirando 50% ao ano, ou mais. O que que o presidente Lula determinou a nós, a mim e ao Marinho? Que inventasse uma fórmula de fazer o consignado chegar ao setor privado. E nós lançamos, por medida provisória, um expediente, um instrumento que vai estar à disposição de todos vocês a partir da semana que vem. Na verdade, é a partir de sexta-feira, mas eu estou jogando para a semana que vem. Em que você vai poder chegar para o banco e oferecer como garantia a tua trajetória como trabalhador. Você tem gente aqui que está 2 anos, tem gente que está 5, tem gente que está 10 trabalhando na Toyota. Essa pessoa chega num banco e oferece, olha, eu tenho um salário, quero dar em consignação para um empréstimo. E a taxa de juros vai lá para baixo. Cai de 6 para 3, de 5 para 2,5, para 2. E você, eventualmente, quer fazer um investimento, quer trocar um eletrodoméstico, quer comprar um carro, quer fazer alguma coisa que exija um volume de recursos ou enfrentar uma adversidade, um imprevisto. Quem é de nós que não tem, às vezes, que recorrer a um empréstimo para enfrentar algo que não estava nas nossas previsões? Você vai ter agora esse instrumento para poder chegar ao banco como um aposentado, como um servidor público e gozar das mesmas facilidades que esses trabalhadores gozam. A segunda coisa tem o mesmo objetivo, aumentar o poder de compra de quem trabalha. É essa ideia que não é nova. Ela já foi prometida no passado por outros políticos e nunca foi honrada. E é muito ruim uma pessoa propor uma coisa para ganhar a eleição e depois ter 4 anos para realizar, às vezes 8 anos para realizar, e ele não concretiza aquilo. Então vocês já devem ter ouvido de outras pessoas: ah, se eu chegar à presidência, isso, aquilo, eu vou isentar o trabalhador de imposto de renda. Quem ganha até R$5.000 vai ficar isento de imposto de renda. Muita gente faz a promessa sem fazer a conta. E quando chega na planilha, fala: pô, não vai ter dinheiro para isso. Eu não vou conseguir abrir mão desse recurso. O presidente Lula, que já tinha governado o país 8 anos, na campanha de 2022, contrariou a sua equipe de governo, a sua equipe de programa de governo, melhor dizendo, e disse: olha, eu conheço esse negócio, eu conheço a Receita Federal e sei que é viável. Sei que é viável. E eu quero dizer para os trabalhadores que já foram expostos a essa promessa, que não foi cumprida, que se eu chegar à presidência de novo, eu vou cumprir. E ele colocou no plano de governo dele a proposta de isenção até R$5.000. Para dizer bem a verdade, eu acho que pouca gente acreditou. Pouca gente acreditou. Será que vai acontecer? Será que vai ser possível? E, de fato, eu não estava na campanha do presidente, que eu estava disputando o governo do Estado aqui em 22. E quando eu fui convidado pelo presidente para assumir a fazenda, o pessoal até tirou um sarro de mim. Falou: Haddad, você tem um abacaxi para descascar. Porque o presidente colocou no plano de governo a isenção até 5 mil. Quero dizer para vocês que deu muito trabalho viabilizar. Mas com uma equipe técnica de alta qualidade, que o Estado brasileiro dispõe, nós conseguimos chegar a um desenho que vai permitir, a partir de 1º de janeiro de 2026, que todo trabalhador que ganha até R$5.000 vai pagar 0 de imposto de renda. E quem ganhar até R$7.000 vai pagar menos do que pagaria hoje com a tabela que está em vigor. Então o benefício não vai até 5 mil, o benefício vai até 7 mil. Mas até 5, você vai estar isento de imposto de renda. Para um trabalhador, presidente, nós fizemos as contas. Um trabalhador que ganha na faixa de 4 a 5 mil reais, isso vai significar quase um 14º salário. Essa é a economia que a pessoa vai ter ao longo de 12 meses. Uma economia de quase um salário mensal. Isso é muito importante para uma família. Porque se você combinar todas as políticas públicas que o presidente recuperou em apenas 2 anos e 3 meses, e é muito pouco tempo de governo, mas para uma pessoa experimentada é o suficiente para fazer mudanças expressivas, vocês vão ver que todos os programas sociais, todos, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, todos os PROPAC, todos os programas sociais foram reabilitados e novos programas entraram em operação para beneficiar o aluno do ensino médio com pé de meia, o trabalhador do setor privado com crédito consignado, o trabalhador até 5 mil reais por mês com isenção de imposto de renda. Então, quando você combina tudo isso, você tem um país que vai se reconstruindo e vai abrindo uma perspectiva nova para as pessoas que querem ascender, que querem se desenvolver, mas honestamente, dignamente, o suor do seu trabalho, mas vendo uma perspectiva de futuro. Porque ninguém reclama de trabalhar, ao contrário, às vezes as pessoas reclamam de não ter trabalho. Mas a gente, além de trabalhar, a gente quer olhar para frente e ver uma perspectiva de futuro. Quando eu fui ministro da Educação do presidente Lula, o desafio nosso lá do Ministério da Educação era fazer o trabalhador enxergar o seu filho numa universidade. E quantas coisas foram feitas, inclusive aqui em Sorocaba, para permitir que uma pessoa pudesse enxergar a nova geração com diploma universitário na mão. Então foi a expansão das universidades federais, foi o ProUni, foi o Fies Enfiador, foram as cotas, foi a Universidade Aberta do Brasil, foi um conjunto enorme para possibilitar que uma pessoa fosse filha ou filho de uma empregada doméstica falasse: eu sonho em ser médico, eu sonho em ser engenheiro, eu sonho em ser metalúrgico, eu sonho em ser enfermeiro, eu sonho em ser professor, e conquistasse esse direito que deveria ser assegurado a todo brasileiro. Poder progredir na medida da sua vocação e do seu esforço individual. Essas coisas têm muita importância. E se a gente olhar para o filme, nós vamos ver que quando tem governos que olham para o povo, as coisas começam a mudar para melhor. Não falta talento no Brasil, não falta oportunidade no Brasil, não falta gente trabalhadora no Brasil, às vezes falta uma pessoa com a sensibilidade de abrir portas para que as pessoas cresçam na sua profissão, junto à sua família, consigam progredir com o seu esforço, com o seu talento, com a sua criatividade. Então eu estou aqui para dizer para vocês que o Brasil ganha, nos últimos 15 dias, o Brasil ganha dois novos instrumentos para viabilizar o sonho de cada um. O crédito consignado privado, que vai abrir muitas oportunidades, inclusive para quem quer empreender. Porque eu espero que muita gente que hoje está num emprego seletista, de repente, com o crédito, possa pensar em empreender. Inclusive em colaboração com a empresa que trabalha. E a isenção de imposto de renda vai significar, sim, um aumento de renda que vai te permitir fazer mais investimento na sua formação, na formação da sua família, na saúde da sua família, que é o que importa. Então, parabéns aos trabalhadores, porque se não fosse por vocês, nós não teríamos alguém com sensibilidade social na presidência da República para tornar esses sonhos realidade. Muito obrigado.
Pronuncia-se agora o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Lula, nosso anfitrião Evandro Maggio, presidente da Toyota, nossos ministros Fernando Haddad e Luiz Marinho, o vice-prefeito Fernando Costa Neto, deputado federal, ex-prefeito de Sorocaba, o Vitor Lippe. Cumprimentar aqui os líderes dos trabalhadores, o Leandro, que foi reeleito na sexta-feira, presidente dos sindicatos metalúrgicos. Cumprimentar Moisés, a Mariá, Miguel Torres, que falou em nome das centrais sindicais. Agradecer aqui o Wallace Moreira e o Ricardo Capelli, nossos companheiros do Ministério da Indústria. Duas palavras. A primeira palavra, presidente, é destacar a grande amizade entre o Brasil e o Japão, senhor cônsul. 130 anos, a maior comunidade japonesa fora do Japão está no Brasil. Está no Brasil. São 130 anos de amizade. A gente brinca, Miguel Torres, que São Paulo é a terra que japonês fala português com sotaque italiano, né? Então, o Japão é o segundo parceiro do Brasil na Ásia. E o presidente Lula está indo sábado para o Japão, numa missão de trabalho, para fortalecer ainda mais e trazer mais investimentos para o nosso país, para gerar emprego e renda. E a segunda palavra é sobre a Toyota. Disse bem a Mariá, nós estamos na maior montadora de automóveis do mundo, que é a Toyota. A primeira do mundo em eletrificação, na vanguarda, né, da inovação, da pesquisa, da excelência. Foi criado até uma terminologia, o modelo toyotismo de produção. Isso mudou a produção no mundo, a maneira de se fabricar veículos no mundo. Ficamos felizes de voltar a Sorocaba. Aqui nós implantamos o Parque Tecnológico, quando o Lippe era prefeito. Em 2012, a inauguração da Toyota. 2014, aqui do lado, a Toyota Motores, em Porto Feliz, é a única cidade do estado, do interior, que tem três ETECs, tem três escolas técnicas, além de FATEC e das universidades, e que hoje vai gerar mais 2 mil empregos diretos, fora os empregos indiretos. E a indústria que vinha encolhendo, encolhendo, encolhendo nos últimos 10 anos, perdendo emprego, diminuindo, com o presidente Lula, voltou. Voltou. Nós estamos batendo, presidente, recorde de crescimento da indústria. O ano passado cresceu a indústria de transformação 3,8%, com a NIB, a Nova Indústria Brasil. Presidente Lula é trabalhador da indústria, metalúrgico, líder dos trabalhadores e o presidente da indústria. E pode a Toyota investir mais, são 11,5 bilhões, porque a Nova Indústria Brasil, este ano, só o mover, serão 3,9 bilhões de crédito financeiro para inovação, pesquisa, desenvolvimento, descarbonização. Questão de semanas teremos o IPI verde, também já em pleno funcionamento. Aliás, o Brasil tem compromisso com o combate à mudança climática. A COP este ano será no Brasil, lá na Amazônia, em Belém, e a Toyota tem compromisso com a descarbonização. Veículos híbridos flex, isso é o que mais descarboniza no mundo. Ele é elétrico e é etanol, valorizando a nossa tecnologia. E cumprimentar o presidente Lula, o Luiz Marinho e o Haddad pelas duas reformas. A reforma tributária, que vai juntar 5 impostos num só. Junta ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS num IPI, num IVA dual, num imposto de valor agregado. Isso vai estimular investimento, que desonera investimento, e estimular exportação. E a Toyota, 30% do que ela produz é para exportar. Ela é a campeã de exportação das montadoras brasileiras. E destacar o crescimento da indústria. Ela cresceu ano passado, a indústria que vinha caindo, caindo nos últimos 10 anos, cresceu quase 10% a indústria automotiva. E a venda de veículos, Moisés, 14,1%. A média da indústria automotiva no mundo cresceu 2%. No Brasil cresceu praticamente 10%. Então, cumprimentar aqui a Toyota, os trabalhadores, as trabalhadoras. Grande dia, grande notícia, mais emprego, mais desenvolvimento, e saudar o presidente Lula. O Papa Paulo VI, na encíclica Populorum Progresso, dizia que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Porque a paz verdadeira, onde as pessoas têm emprego, têm salário, têm vida digna, podem criar a sua família. Parabéns, presidente Lula, presidente da paz e do desenvolvimento.